tecendo teias, construindo caminhos, traçados que delineiam o livro. Com a difusão de filmes e vídeos realizados por cineastas, militantes e coletivos indígenas, torna-se possível vislumbrar um processo de constituição sui generis, no fazer cinematográfico, passível de ser reunido sob a categoria, ainda que genérica, de cinema indígena. Em uma acepção ampliada, trata-se de um mosaico singular de formas, tempos e conteúdos que tensionam lógicas narrativas historicamente ancoradas em perspectivas eurocentradas. Essa conjuntura vem fortalecendo um campo específico de reflexão, dedicado a se aproximar dessas produções e a refletir sobre suas singularidades, tanto no que se materializa na narrativa, enquanto obra fílmica, quanto nos atravessamentos sociais, políticos e cosmológicos que circundam e interferem em sua realização. No horizonte dessas inquietações, podemos identificar ao menos dois caminhos que ganham relevo nos estudos sobre a temática. O primeiro orienta-se por experiências empíricas junto a grupos indígenas, envolvendo oficinas de produção audiovisual e realizações fílmicas compartilhadas com cineastas nativos, a partir das quais se constroem reflexões sobre os próprios processos e seus desdobramentos. Outra linha de investigação centra-se na análise das produções autorais dos povos indígenas, buscando uma compreensão sobre as singularidades que se sobressaem nesta modalidade de fazer cinema, seja em uma perspectiva da orientação estética ou focando a abordagem a partir do modus operandi que possibilita a materialização do produto fílmico. Em se tratando do contexto de grupos Xavante e sua relação com a tecnologia audiovisual, é notável o pioneirismo da pesquisadora Laura Graham, especificamente com a comunidade de Pimentel, Barbosa e Tenhiritipá. Nota de rodapé. Após um intenso histórico de disputas territoriais, a terra indígena Pimentel Barbosa foi homologada no ano de 1986. Está situada nos municípios de Canarana e Ribeirão Cascalheira, no leste do estado de Mato Grosso. A comunidade Pimentel Barbosa, denominada na língua nativa como Etenhiritipá, é considerada a aldeia-mãe da referida terra indígena. Fim da nota. Durante a década de 1980, enquanto a etnógrafa dava início ao seu trabalho com a etnia, os anciões já vislumbravam a possibilidade de uso estratégico das novidades tecnológicas que acompanhavam a estudiosa norte-americana. Naquela primeira fase, conforme relatado pela autora, o gravador de áudio era disputado pelas pessoas da comunidade para ter a gravação e reprodução dos cantos executados por jovens e velhos. Em 1991, Graham desenvolve o primeiro projeto com o uso do vídeo entre o Xavante da aldeia. Além da câmera de vídeo, a pesquisadora providenciou um televisor de tubo, aparelho de videocassete para a reprodução de imagens e um pequeno gerador de energia movido a gasolina. Também foi a responsável por oferecer os primeiros treinamentos para os jovens entusiastas que se encantavam com as possibilidades da filmadora. Nota de rodapé. Graham, 2016. Fim da nota. Refletindo sobre essa experiência e mapeando os riscos e possibilidades do audiovisual entre o grupo, a autora desenvolveu o conceito de soberania representacional. Nota de rodapé. Segundo a autora, este conceito foi inspirado na noção de soberania visual, presente em duas obras de Michel Rareja: Reservation Realism, Red Facing, Visual Sovereignty and Representations of Native Americans in Film, de 2010, e Reading Nanook's Smile, Visual Sovereignty, Indigenous Revisions of Ethnography and Atanarguat, The Fast Runner, de 2007. Note-se ainda que a ideia de soberania comunicacional, trabalhada por Ginsberg em 1991 e 1995, também pode ser reputada como outro importante ponto de referência. Para Graham, sua contribuição ao cunhar a ideia de soberania representacional veio com a intenção de evitar o privilégio da dimensão visual, incorporando a importância do som e da imagem movente, que são relevantes para a ideologia e práticas culturais dos povos nativos. Graham, 2016. Fim da nota. Buscando demonstrar os desafios contemporâneos da comunidade no sentido de conquistar uma maior autonomia na produção, uso e distribuição de suas próprias imagens, Graham argumenta que, desde o início, os anciões deliberadamente desenvolveram seus próprios protocolos com o uso instrumental do vídeo e valorizavam a gravação de práticas culturais tanto para o consumo interno quanto como recurso para apresentar a beleza da cultura chavante para não indígenas e projetar a imagem do grupo na esfera pública nacional. Em um contexto de luta pela efetivação de direitos sociais e territoriais, o vídeo já era apreciado como importante aliado estratégico. Nota de rodapé. Graham, 2016. Fim da nota. A partir do trabalho precursor de Graham, outros pesquisadores focaram o olhar sobre a experiência com o audiovisual em Pimentel Barbosa e Tenritipá e o Ederã. Nota de rodapé. A aldeia Ederã surgiu como um desdobramento da comunidade de Pimentel Barbosa e Tenritipá e, mais recentemente, tem sido palco de diferentes experiências com o audiovisual. Ver Leal, 2012 e 2018. Fim da nota. Kelly Russo. Nota de rodapé. 2005. Fim da nota. E Samuel Leal. Nota de rodapé. 2012-2018. Fim da nota. São outras referências relevantes quando consideramos as especificidades dessas comunidades. Esses estudos reforçaram a constatação de que os registros audiovisuais são produzidos tanto para apreciação interna quanto para o direcionamento para públicos externos, mobilizados, em grande medida, em uma perspectiva de viés cultural e político. Também considero importante sublinhar um outro conjunto de estudos centrados nos trabalhos do cineasta Divino Tserewahu, da terra indígena São Marcos. Seu percurso no audiovisual, enquanto um dos primeiros chavante formados pelo projeto Vídeo nas Aldeias, produziu ampla filmografia focada majoritariamente nas práticas rituais e cerimoniais da etnia. Destacamos a tese de Cláudia Gonçalves. Nota de rodapé, 2012. Fim da nota. Na qual a autora desenvolve uma etnografia de encontros, resultando em um pertinente trabalho histórico sobre o processo de formação do cineasta, analisando neste contexto os atravessamentos e contribuições imprescindíveis do VNA para sua trajetória enquanto realizador audiovisual. Por sua vez, Fernanda Silva. Nota de rodapé, 2013. Fim da nota. Desenvolve notável análise fílmica em um conjunto de documentários realizados por Divino, também em parceria com o VNA, entre os anos de 1998 a 2009, procurando problematizar como a ideia de cultura chavante é mobilizada no discurso cinematográfico presente em seus filmes. Por fim, a tese de Bernard Belisário. Nota de rodapé. 2018. Fim da nota. Focada na ideia de desmanchar o cinema, discute a obra do cineasta a partir de três filmes sobre o ritual Wayahini, nos quais é possível, segundo o autor, observar a prática de retomada e reconstrução desses documentários a partir da participação e colaboração dos anciões e outros membros da comunidade, desconstruindo a ideia de cinema enquanto obra acabada. Mapeando um contexto mais amplo, circunscrito no estado de Mato Grosso e refletindo sobre o cenário da apropriação de tecnologias digitais por indígenas de diferentes etnias, a pesquisadora Naine Terena de Jesus empreendeu durante o ano de 2015 ampla cartografia investigativa e constatou que a presença desses atores sociais na produção de conteúdos para a internet e para mídias audiovisuais estava relacionada, em grande medida, a ações de militância, tanto para combater as investidas contra os povos tradicionais, quanto para a divulgação de seus respectivos universos culturais, buscando apresentar-se como sujeitos protagonistas e, por consequência, romper com a invisibilidade social. Nota de rodapé, Jesus 2015. Fim da nota. Outra importante constatação compartilhada pela autora é que esses meios também são utilizados como método para aprimorar a sustentabilidade por meio da comercialização de artefatos e dos próprios filmes produzidos, contribuindo como reforço para a autonomia financeira das pessoas e coletivos envolvidos no processo. Na referida pesquisa, das 40 iniciativas de produção de conteúdo levantadas, um número aproximado de 15 pessoas e coletivos estavam envolvidos diretamente na produção de filmes ou vídeos. Este número, que abrange as diferentes etnias presentes no território mato-grossense, já delineava, em meu entender, uma esperançosa expectativa no devir do cenário das produções audiovisuais protagonizadas por esses atores. A cooperação e parceria entre indígenas e não indígenas também foi um dado relevante apresentado no estudo. Na ocasião, os dados já destacavam a relevância de realizadores da etnia Xavante nesse universo, em especial dos cineastas Divino Tesereu Arru e Caymmi Wayassé, personagens com os quais dialogamos nesta obra. Os registros audiovisuais, em sua maioria, já seguiam o padrão majoritário que domina as temáticas preferidas por diferentes etnias. São do gênero documentário e trazem, na construção imagética, aspectos relacionados a rituais, mitos, festas e cotidianos. É admissível que o viés cultural ganhe relevo em considerável fração das pesquisas que buscam refletir sobre o cinema indígena no Brasil? Experimentando agregar outras generalidades a esse percurso, minha proposta parte de um composto emanado de relações e vivências com o povo Xavante e chega à análise de um conjunto de filmes produzidos por realizadores indígenas ou fruto de parcerias com outros atores sociais. Dentre esse universo, vale sublinhar uma constatação que me foi bastante evidente já no início desta pesquisa e, em grande medida, ecoa deduções já elencadas por outros pesquisadores. Predominantemente, esses materiais são produzidos para apreciação interna ou para compartilhamento com outras comunidades. Essas produções mais simplificadas, muitas vezes sem qualquer técnica de edição, são apreciadas em seu formato bruto e, no geral, cumprem uma função social importante, já que servem como material de entretenimento, de memória, de contemplação das performances rituais ou simplesmente para o desfrute coletivo. Nota de rodapé. Russo, 2005, Graham, 2016, Leal, 2012 e 2018. Fim da nota. Certamente são detentoras de grande sucesso e estima no âmbito interno da comunidade, compondo uma intricada rede de troca de conteúdos audiovisuais entre diferentes grupos. Mesmo reconhecendo a importância dessas produções amadoras, o foco desta pesquisa irá priorizar uma escala de produção cujo objetivo é, também, ser direcionada a públicos para além das aldeias. Majoritariamente, são filmes produzidos em contexto de parcerias, com participação determinante de agentes indígenas e submetidos a processos técnicos de montagem. Ademais, julgo que as obras cotizadas para esta pesquisa são concebidas, em grande medida, como recursos mobilizados em um campo de disputa que envolve a noção de política de identidade. Nota de rodapé. Graham, 2005. Fim da nota. Posta a observação acima, saliento que minha intenção sobre a materialidade desses filmes é menos desenvolver uma análise fílmica, do ponto de vista da pragmática da imagem, do que lançar um olhar para essas narrativas e conjecturar sobre os espelhamentos e reflexos possíveis por meio da imagem. Nesse sentido, advogo que esta pesquisa se alinha com a proposição metodológica de Silvia Cusi-Quance. Nota de rodapé, 2015. Fim da nota. Ao pensar nos termos de uma sociologia da imagem, isso não quer dizer que irei negligenciar uma mirada mais detida sobre os procedimentos técnicos da montagem ou dos elementos inscritos na composição e fotografia do quadro fílmico. Farei isso com maior ênfase para discutir dois filmes na seção final deste livro. Não obstante, quero pensar os filmes em sua totalidade constitutiva, ou ainda, abordando sua produção e utilização em uma perspectiva sociológica, focando mais especificamente nas relações políticas e culturais que articulam. Penso que tal perspectiva de leitura me permita abordar esses filmes como discursos imbricados por um acentuado viés político que marca, enfaticamente, o próprio sentido de sua existência. Um outro desdobramento presente neste projeto é compreender como a consciência étnica, ou, se preferirmos, a noção estratégica sobre a importância política em torno da identidade étnica, está contida no cinema produzido por realizadores chavante, e como isso se constitui como prática de resistência diante dos desafios deste povo na contemporaneidade. Conforme iremos debater nesta obra, a autora Faye Ginsberg sustenta que a mídia indígena é um veículo poderoso para as comunidades que lutam por reconhecimento, contra a expulsão geográfica e principalmente pelo aniquilamento cultural. Cogito que, no bojo deste conceito um tanto genérico, permanece o estímulo pelo direito de dar significado aos embates culturais, refutando muitas das representações e das construções simbólicas efetivadas a partir de um olhar contaminado por preconceito e estereotipia. A reformulação de sua própria imagem reconfigura também as identidades e as alteridades desses grupos, dando-lhes ferramentas tecnológicas para que possam constituir uma maneira de empoderamento das próprias narrativas. Este livro está estruturado a partir de um caminho tecido por memórias, imagens, encontros e experiências que se acumularam ao longo do tempo e do trabalho de campo. Não busco aqui oferecer uma leitura definitiva sobre o cinema indígena, tampouco esgotar seus sentidos. O que proponho é acompanhar os modos pelos quais a imagem passou a ocupar um lugar relevante na vida social, política e simbólica dos povos indígenas, em especial do povo chavante, com quem estabeleci vínculos que atravessam esta escrita. Neste sentido, o ponto de partida situa-se na própria imagem. No capítulo 1, volto o olhar para o cinema enquanto máquina de fazer ver, capaz de produzir sentidos, ordenar visibilidades e consolidar imaginários. Ao revisitar diferentes regimes de representação que marcaram a modernidade ocidental, procuro evidenciar como os povos indígenas foram, por longo período, inscritos em narrativas produzidas a partir do olhar do outro. A imagem, longe de ser neutra, participou ativamente da construção de estereótipos e da legitimação de projetos coloniais, sustentando formas hierarquizadas de perceber a diferença. Entendo que compreender essa herança é fundamental para reconhecer os deslocamentos que se anunciam quando os próprios indígenas passam a produzir suas imagens. É a partir desse movimento que o livro avança. Nos capítulos seguintes, acompanho o surgimento do audiovisual indígena enquanto campo de práticas, experiências e disputas. Ao articular iniciativas internacionais e latino-americanas, busco compreender como diferentes povos se apropriaram das tecnologias do vídeo e do cinema, convertendo instrumentos historicamente associados à dominação em ferramentas de expressão, memória e ação política. O audiovisual passa, então, a operar como território de reinvenção narrativa, no qual outras temporalidades, outros modos de ver e outras formas de presença se tornam possíveis. Nesse percurso, o projeto Vídeo nas Aldeias ocupa um lugar central. Mais do que um espaço de formação técnica, ele aparece, ao longo da reflexão, como território de encontro, negociação e aprendizado compartilhado. As experiências ali desenvolvidas permitem compreender um cinema que se constrói no processo, na escuta e na circulação das imagens entre aldeias, comunidades e públicos externos, fortalecendo alianças, afirmando identidades e produzindo novas estratégias de atuação política. Gradualmente, o livro se aproxima do universo Chavante. A partir das experiências vivenciadas na terra indígena Pimentel Barbosa e Tenriritipá, retomo as reflexões em torno da soberania representacional, conceito que me auxilia a compreender como o Chavante elaboraram protocolos próprios para o uso do audiovisual. Nesse contexto, a câmera não se apresenta como objeto neutro, mas como presença social, atravessada por valores coletivos, limites rituais e negociações constantes. Filmar passa a ser uma prática situada, orientada por responsabilidades compartilhadas e por compromissos com a comunidade. O percurso segue acompanhando as trajetórias de cineastas Chavante, com destaque para as obras de Caymmi Wayassé e Divino Tsereu Ahu. Seus filmes revelam modos singulares de habitar a imagem, nos quais ritual, memória, cotidiano e política se entrelaçam. A câmera circula pela aldeia não como intrusa, mas como extensão do corpo e da experiência. Nesse sentido, o cinema se afasta da ideia de obra acabada e se aproxima de processos contínuos de retomada, reconstrução e reelaboração coletiva, sempre atravessados pela palavra dos velhos e pelo debate comunitário. Nos capítulos finais, retorno de forma mais direta à experiência etnográfica. O encontro com jovens realizadores como Utebreué e a participação em rituais e cerimônias coletivas permitem compreender o gesto de filmar como prática profundamente relacional. A câmera aparece como presença constante, acompanhando a vida, registrando aquilo que deve permanecer e assegurando a memória como forma de continuidade. Filmar, nesse sentido, não significa apenas guardar imagens, mas produzir vínculos entre gerações, entre territórios, entre mundos. No capítulo 3, busco evidenciar como a política de identidade se constitui como componente que atravessa, de diferentes formas, a produção audiovisual Chavante. Nota de rodapé. Graham, 2005. Fim da nota. Neste movimento, farei menção a documentários produzidos por realizadores das terras indígenas Sangradouro e Pimentel Barbosa, articulando, de um lado, o envolvimento comunitário nos processos de produção dos filmes e, de outro, o latente manifesto de uma afirmação étnica singular que evidencia a força da comunidade. Por fim, fechando a proposta deste projeto, o capítulo 4 busca refletir sobre o gesto de filmar como componente de uma prática política que tem se tornado cada vez mais presente na trajetória dos filmes indígenas. Para isso, proponho uma análise baseada em registros que exacerbam o papel político do audiovisual, quando este é acionado como recurso que acompanha a ação direta e se incorpora no meio desta como agente de empoderamento da luta social. Demonstrarei como, nestas situações, o cineasta e sua câmera conformam a agência criadora da imagem movente, e, inseridos na desordem do cotidiano, entregam ao espectador a convulsão do momento filmado.